Na abertura do CBN Maringá, segunda edição, a gente já trouxe uma reportagem falando sobre trânsito, né? Um trânsito de Maringá e Sarandi foi bem violento nas últimas horas, com acidentes graves, né? Dois motociclistas morreram, um em Sarandi, outro aqui em Maringá. Um motorista bateu contra um poste, um motorista de carro bateu contra um poste de energia elétrica e saiu bem ferido desse acidente, foi transportado, levado para o hospital de helicóptero. Quer dizer, é um saldo bem preocupante aí do trânsito nas últimas horas. Mas o saldo é preocupante desde o início do ano, porque já foram vários acidentes desde o início do ano. 5 pessoas morreram em Maringá em acidentes de trânsito desde o início do ano. Quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto é o Rafael Martins. Ele é gerente de educação para o trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Estou aqui com grande prazer.
Bom, a educação para o trânsito é algo que a gente sempre fala, que é importante, que é necessário, né? Agora, por que tantos acidentes? Por que que o trânsito é tão violento? O que que está faltando?
Infelizmente, nós sabemos que Maringá tem um grande número de veículos, né? Até é a maior cidade, segundo a última pesquisa, do estado do Paraná com relação a veículos por habitante. Porém, a maioria dos acidentes nós conseguimos identificar que é o comportamento humano, é a falha humana. Então, a forma com que as pessoas estão agindo no trânsito é que, infelizmente, faz esse número ser elevado com graves acidentes.
É, o motociclista que morreu nesse domingo aqui em Maringá, ele bateu a moto contra um carro que estava parado, né? O que pode ter acontecido, né? Quando a gente vê um acidente assim, o que a gente pode pensar de um acidente assim?
Olha, quando acontece um acidente, falha humana, como você mesmo falou, veículo parado, o que podemos constatar ou é imprudência, ou imperícia, ou negligência. Então, podemos analisar esse acidente, não foi analisado ainda com os dados, com as informações, porém, pode ser aí um desses três fatores que causou esse acidente.
O senhor é que trouxe esses números, né? Então, foram 5 mortes esse ano no trânsito?
Isso, infelizmente, no ano de 2018, tivemos aí em vias municipais 43 óbitos, sendo desses 43, 24 que estavam sob uma motocicleta, um número muito alto. Se nós analisarmos que diante aí de 5 ou 6 meios de locomoção no trânsito, apenas um é responsável por mais da metade dos óbitos, então já é algo preocupante. E esse ano, infelizmente, dos 5 óbitos, 4 estavam sob uma motocicleta, infelizmente.
E esse ano, então, 4 motociclistas já morreram no trânsito de Maringá?
Sim. Diante desses acidentes, o que nós sempre alertamos? Com relação à velocidade. Quando nós analisamos cada um desses acidentes, nós percebemos que a velocidade envolvida, ela está acima do que é permitido pela lei e, com certeza, acima daquilo que era seguro para ela poder estar transitando. Então, muitas vezes, a pessoa ela passa por um cruzamento, a preferencial é minha. Eu posso acelerar após desenvolver uma velocidade maior. Porém, o código prevê que, ao aproximar do cruzamento, devemos reduzir a velocidade e redobrar a atenção, mesmo que a preferencial for sua. A causa do acidente pode ser o veículo que invadiu a preferencial, mas quem vai determinar, vai definir se a pessoa vai sobreviver ou não àquele impacto, com certeza é o limite de velocidade. Então, quanto maior a velocidade, maior a chance de provocar o acidente, maior a gravidade dos ferimentos e maior é o risco de a pessoa perder a vida.
Agora, se a gente aprende tudo isso na autoescola, por que que tem muito motorista que não pratica isso no dia a dia?
Infelizmente, isso é algo que deve ser mudado. Essa mudança de comportamento ela deve existir. Nós temos hoje, lá no nosso setor, mais de 8 projetos desenvolvidos, fora aquelas ações pontuais. Desses projetos, nós, como agente de trânsito, só conseguimos sensibilizar as pessoas. Por quê? Essa mudança de comportamento é consciência, e a consciência é de dentro para fora. Então, nós precisamos que a população entenda o risco que ela corre no trânsito com essas atitudes, precisamos que ela consiga abarcar essa mudança de comportamento para que aí sim nós consigamos atingir esse resultado que é da redução do número de acidentes. Então, enquanto a população não querer essa mudança de comportamento, infelizmente nosso trabalho vai ser árduo e difícil.
Como é que é esse trabalho de vocês? Como são esses projetos? Vocês vão onde? Levam que tipo de informação?
Legal. Nós temos a palestra, isso é desenvolvido em qualquer área, empresas que realizam CIPAT, né? Para você ter uma ideia, Luciana, hoje o maior índice de afastamento de um empregado de uma empresa é por acidente de trânsito. Então, na CIPAT, quando eles fazem a Semana Interna de Prevenção de Acidente, nos convidam para que nós possamos ir lá e alertar, sensibilizar esses funcionários. Vamos nas escolas, hoje nós temos vários projetos que são desenvolvidos em escolas, dentro de escolas, ações pontuais como Maio Amarelo, na exposição, abordagens educativas. Então nós paramos alguns veículos para orientar, para sensibilizar eles. Então esse trabalho ele tem um leque muito grande, porém a população de Maringá já é grande, 400 mil habitantes, mais do que isso, e também temos um público flutuante muito grande, porque Maringá é um polo atrativo, tanto para a saúde, pessoas vêm de cidade de fora aqui consultar aqui, pessoas que vêm aqui para Maringá para estudar, e também um polo atrativo no comércio. Então esse público flutuante também nós conseguimos atingir, né, essas abordagens educativas.
Então, você estava falando, né, de educação nas escolas, né? A cena que eu vi hoje, uma mãe deixando o filho na porta da escola e parando em cima da faixa pedestre. A faixa pedestre que dava para a porta da escola, né, de frente para a porta da escola, ela parou bem em cima com o carro, bem em cima da faixa pedestre. Quer dizer, ela pensou, na lógica dela, ela pensou que estava deixando o filho bem na porta da escola, mas ela estava na faixa pedestre, ou seja, estava impedindo a passagem das outras pessoas, dos pedestres, né? E o que, que falta? Noção, educação?
Hoje nós já iniciaremos o nosso projeto Volta às Aulas, que é o agente de trânsito na reunião pedagógica com os pais, onde nós alertamos a eles sobre o risco, porque hoje o Código de Trânsito Brasileiro, ele é apenas uma diretriz. Existe a lei, existe a regra que deve ser cumprida, só que a pessoa ela tem esse poder de escolha, de obedecer a regra ou não. Nesse caso, ela desobedeceu a regra, por pensar somente nela, né? Não pensar no próximo. Pessoas hoje que utilizam o embarque e desembarque para estacionar, entendeu? E deixa o carro lá e fica o carro, e a pessoa que chega para desembarcar a criança, infelizmente ela não tem a oportunidade de parar na área de embarque e desembarque. E daí gera até a parada em fila dupla, que é um risco muito grande. O pai que para em fila dupla para desembarcar o filho, ele está sendo egoísta, porque ele está pensando só nele, está dentro do carro, sem segurança, protegido por uma camada de lataria. A criança está descendo do carro. Se vem um veículo com o condutor extraindo o celular e baixa na traseira desse carro, quem vai sofrer as consequências é a criança que está descendo o carro. Então, muitas vezes, o pai não analisa isso. E esse velho costume de querer estacionar sempre na frente onde ele quer ir. E nunca andar uma quadra com a criança para deixar a criança com segurança na escola. Preferem arriscar a vida da criança do que andar uma quadra para poder desembarcar a criança com segurança.
E dando uma mensagem errada para os filhos, né? Porque se os filhos aprendem na escola as leis de trânsito, as regras, com os pais eles desaprendem, né?
Por isso que eu falei que o trabalho educativo é um trabalho muito árduo. Quando nós tratamos com um adulto, é um trabalho de reeducação, porque ele já foi educado por uma escola, pela autoescola, pela mãe dele, então ele já vem com um processo de educação já formado, então é um trabalho mais árduo. Quando nós trabalhamos com a criança, quem impede desse trabalho ser eficiente, muitas vezes, são os pais. Porque o agente de trânsito chega lá na sala de aula e fala, olha, tem que usar o cinto, tem que ir na cadeirinha. Aí o pai fala assim, não, mas nós só vamos até na esquina, não precisa do cinto. Ele está destruindo um trabalho que foi feito com muito amor e carinho dentro de uma sala de aula. Porque os alunos, as crianças, respeitam muito o agente de trânsito. Mas o pai ainda está acima disso.
Agora, qual que é a velocidade ideal para se circular em ruas residenciais, em ruas com bastante movimento de pedestres?
Olha, nós temos a sinalização que serve para delimitar a velocidade máxima a desenvolver em determinada via. Porém, a nossa recomendação é andar com a velocidade compatível com a segurança do seu veículo. Por quê? Às vezes a via é de 60 km por hora e está chovendo, pista escorregadia, visibilidade prejudicada, então não é uma velocidade segura mais a 60 km por hora que foi determinado pelo engenheiro. Às vezes essa pessoa não está com o freio do carro regulado, então 80 km por hora em uma via de 80 já não é mais uma velocidade segura. E é claro, como eu disse, aproximar de cruzamento ou aproximar de filas de carro, sempre reduzir a velocidade. Então o condutor, ele deve olhar mais para essa questão, qual a velocidade segura eu preciso envolver, do que até propriamente para a sinalização. A sinalização, é claro, vai determinar um limite. Porém, as circunstâncias que eu tenho ao meu redor é quem vai definir qual a velocidade correta para eu poder desenvolver.
Agora, tem aquela velocidade em que você consegue tomar uma atitude, parar o carro, se alguém cruzar o seu caminho de repente, né?
Isso, com certeza. E essa velocidade nós devemos sempre estar obedecendo ela, né? Porque pode acontecer de aparecer surpresa, algum veículo cruzar a sua prevenção, algum animal entrar na sua frente. Então, nós devemos sempre tomar esse cuidado. algumas pessoas, algumas até especialistas, defendem a ideia de 30 km por hora em vias urbanas, que nós chamamos de ruas, não avenidas, não anel viário. Porém, essa velocidade, ela pode também ter alguma interferência. Mas é o correto, é sempre andar com a velocidade compatível com segurança, que você imagine que se você for surpreendido, você tem um tempo de reação suficiente para frear e parar o seu veículo para evitar um acidente.
Uhum. Agora, o que a gente vê, então, é muita imprudência, né? E motoristas que acham que porque estão na via, né, da sua preferência, né, preferencial, estão com o direito garantido e pronto, né? Não pensam no que pode provocar, né?
Com certeza. O próprio nome já diz, acidente, ele acontece de forma repentina. Nós não conseguimos prever que o acidente vai acontecer. Senão, seria fácil. Todo mundo fala, ah, hoje eu vou andar mais devagar, que hoje eu vou acabar me envolvendo num acidente. Não. O acidente, ele acontece quando nós menos imaginamos. Por isso, nós devemos sempre dirigir de maneira defensiva. Sempre imaginando que pode um carro cruzar na nossa frente, pode um animal entrar, ou até um pedestre, e isso daí é bem importante. Obedecer uma faixa de pedestre. Pessoas não têm o costume, né? Eu sempre brincava, na época que eu fiscalizava, se a pessoa não desse a preferência ao pedestre, eu ia fazer a autuação, porque ela cometeu uma infração. Aí ela fala, ah, não, é que não deu tempo de eu frear. Ah, então vou fazer duas multas, por esse estar em excesso de velocidade e por não respeitar o pedestre. Ah, não, é que eu não vi o pedestre. Então, duas multas, falta de atenção e não respeitar o pedestre. Então, assim, não tem desculpa. A pessoa visualizou uma faixa de pedestre, reduz a velocidade. Se não tiver nenhum pedestre, tudo bem, passe tranquilamente. Mas se tiver o pedestre e a preferência for dele, não for uma faixa semaforizada, deve sempre reduzir a velocidade com cuidado, parar e dar essa preferência.
Tá certo. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Uma boa tarde para você.
Ok, muito obrigado a Luciana, a todos os ouvintes. Estou à disposição, assim que precisar, estaremos aqui.
A gente conversou com o Rafael Martins, ele é gerente de educação para o trânsito da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá. Falamos sobre a educação para o trânsito aqui na cidade.